Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Em novo recurso, já o CRNE pede ao STF para que permaneça no cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Nova eleição está marcada para as 16h de hoje no plenário da casa. Operação Araquiri. Polícia Federal investiga garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. E ainda, Prefeitura lança seletivo de saúde com quase 300 vagas para profissionais de saúde. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12h48. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM com transmissão pelo Facebook 93 FM RR. Faltando poucas horas para a realização de uma nova eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, o deputado Jalcer Renier ingressou com um novo recurso no STF, desta vez para permanecer na presidência da casa. As informações com Vanderleia Ferreira.
O novo recurso é para cassar a liminar do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu a recondução de Jalcer Renier à presidência da Assembleia e de todos os demais membros da mesa diretora. O deputado já havia acionado o STF justificando que o ministro não teria ouvido a Assembleia Legislativa e nem órgãos federais para que o seu afastamento fosse feito de forma legal. O ministro usou o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que parlamentares não podem ser reconduzidos ao cargo. E essa decisão do plenário foi concedida no ano passado, quando impediu que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre disputassem novamente a presidência da Câmara e do Senado. A defesa de Jalcer alega que a Constituição do Estado não é obrigada a reproduzir esse entendimento e justifica que a possibilidade de recondução não gera prejuízo ao exercício do poder político do Estado de Roraima, já que a subordinação à mesa diretora é apenas administrativa. Outro argumento é baseado no regimento interno da Assembleia. Jalcer garante que a recondução é legal, tanto que outras casas legislativas do país aceitaram a reeleição de suas mesas diretoras. Agora, nessa outra ação, Jalcer tenta derrubar a liminar e continuar na presidência. No novo documento, o parlamentar volta a defender que a recondução da mesa está amparada na Constituição do Estado. Mas existe um outro agravante para o deputado. 16 parlamentares assinaram nesta quinta-feira documento para que a escolha de um novo presidente da casa aconteça nesta sexta-feira. A nova eleição será realizada em sessão extraordinária a partir das 16h no plenário da casa. A Assembleia já havia informado ao STF que a eleição para a escolha da nova mesa ocorreria no dia 18 de fevereiro, mas a maioria dos deputados chegou ao entendimento de que a eleição deveria ocorrer nesta sexta-feira. Vanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Vanderleia. Assinaram essa convocação para a sessão extraordinária, que acontece logo mais às 16h, os deputados Ângela Águida Portela, Aurelina Medeiros, Catarina Guerra, Chico Mozart, Éder Lourinho, Gabriel Picanço, Jânio Xingu, Jefferson Alves, também os deputados Marcelo Cabral, Neto Loureiro, Newton do Sindipol, Renato Silva, Renan Filho, Taila Pérez, Betânia Almeida e Evangelista Siqueira. 12h51. Operação da Polícia Federal cumpre mandados para coibir a prática de garimpo ilegal em terra indígena Yanomami. Autoridades estimam a presença de pelo menos 20 mil garimpeiros na região. Os detalhes com Yuri Carvalho.
A Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Boa Vista e Alto Alegre, em Roraima e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, durante a Operação Araquiri, que investiga atividades relacionadas ao garimpo ilegal em terra indígena Yanomami. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Roraima, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público Federal. O inquérito foi instaurado com o recebimento de materiais arrecadados pelo Exército Brasileiro, em que foi possível identificar a atuação de pilotos de aeronaves e helicópteros responsáveis pelo frete de pessoas e insumos para áreas de garimpo, como explica o delegado da Polícia Federal, Clairton Martins.
A investigação que deu origem à Operação Araquiri teve início em julho de 2019 com algumas apreensões de materiais pelo Exército dentro da terra indígena Yanomami. Durante a investigação foram feitas diversas diligências dentro da terra indígena, como em áreas rurais, que dão apoio à logística aérea. Foi também realizado alguns levantamentos com imagens de satélite da Planet, onde foi possível verificar a degradação gigantesca que a terra indígena Yanomami vem sofrendo durante esses anos por causa do garimpo ilegal. Entre 2016 e 2020, foram mais de 7 mil hectares que foram desmatados no local.
Além dos pilotos, também são alvos das buscas suspeitos de explorarem diretamente o garimpo na região e outros crimes correlatos, como o armazenamento irregular de combustível. O delegado Clairton Martins disse ainda que há possibilidade de infecção e morte de milhares de Yanomami por coronavírus, devido à presença de aproximadamente 20 mil garimpeiros no local.
É importante destacar que a presença dos garimpeiros na terra indígena Yanomami é um fator de risco para os indígenas por conta da atual situação da pandemia no país, principalmente porque essas terras indígenas são isoladas, acessíveis apenas por barcos. Para chegar em determinados locais demoram até semanas, ou por via aérea, tornando assim o tratamento dos indígenas mais complicado.
A análise de imagens de satélite constantes da investigação indicam a presença de ao menos 20 pistas de pouso ilegais no interior da terra indígena Yanomami. O nome da Operação Araquiri faz alusão ao ato de suicídio ritualístico nipônico. Ao perceber que a polícia havia encontrado o local de guarda de aeronaves, suspeitos destruíram dois aviões. Reportagem Yuri Carvalho.
Obrigada, Yuri. Um mecânico de 34 anos, processado pela Justiça por violência doméstica, foi preso no município de Normandia nesta quinta-feira. Ele foi autuado em flagrante delito em janeiro do ano passado, aqui em Boa Vista, por violência doméstica contra a própria mulher. O homem pagou fiança na central de flagrantes e foi posto em liberdade, mas, em seguida, a Justiça aceitou denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ele, que passou a ser processado criminalmente. A Justiça mandou citar o mecânico para apresentar a defesa. Só que, ao se dirigir até o endereço citado, o oficial de Justiça foi informado que ele estava morando em Normandia juntamente com a mulher, a mesma citada como vítima no processo. De acordo com a polícia, o Ministério Público entendeu que o acusado fugiu de Boa Vista para não responder ao processo e, por isso, representou pela prisão preventiva dele. O homem foi preso em Normandia e encaminhado para exame de integridade física no hospital do município. Em seguida, foi encaminhado para audiência de custódia realizada nesta manhã. Meio-dia e 56 minutos, subiu para 849 o número de mortes por Covid-19 em Roraima. Desse total, 6 foram confirmadas nesta quinta-feira. Conforme boletim epidemiológico, todas são de dias anteriores e estavam na lista de mortes em investigação. As mortes em investigação atualmente são 74, sendo 43 somente aqui na capital Boa Vista. E mais 416 casos de coronavírus também foram registrados nesta quinta-feira. Agora, o estado contabiliza 73.654 casos confirmados da doença. Com relação às internações, 42 pacientes estão em UTI, outros 9 estão em leitos semi-intensivos e 227 pacientes encontram-se em leitos clínicos. Esses pacientes estão distribuídos entre o Hospital da Criança, Hospital Geral de Roraima, Maternidade, Pronto Atendimento Ayrton Rocha e Hospital de Rorainópolis. A maior parte dessas internações é registrada no HGR. E a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Silene Salomão, emitiu recomendação para que o governo reative o hospital de campanha fechado em dezembro de 2020. A conselheira pede ainda que sejam criadas condições necessárias para atender pacientes com Covid-19 residentes no interior. Na recomendação, a conselheira cita que se deve providenciar equipamentos médicos, insumos e recursos humanos destinados à rede estadual, principalmente para o Hospital de Rorainópolis, que atende toda a região sul do estado. Além disso, para os casos mais graves, o TCE recomenda que seja disponibilizado o serviço de transporte aéreo para o traslado dos pacientes até a capital. O órgão destaca que as unidades de saúde dos demais municípios não possuem UTIs, o que aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de mortes. Depois de receber o ofício, o governador tem 2 dias para responder à conselheira do TCE sobre as medidas já tomadas e aquelas a serem adotadas. E também na noite de ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Roraima, também protocolou um pedido de urgência para que o governo do estado e o Ministério da Saúde restabeleçam urgente as atividades do hospital de campanha, bem como outras medidas que possam garantir o mínimo de tratamento de saúde à população roraimense. A ordem também solicitou que seja informado o estado de lotação dos hospitais estaduais e a disponibilidade do estoque de insumos para a Covid-19. O documento foi assinado pelo presidente da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, Michael Nóbrega Pinto, também pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, Hélio Abosaglo Elias, e o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, Eric Feijó Mendes, além do presidente da OAB, Edinaldo Vidal, que pode até recorrer ao Poder Judiciário para obter mais respostas.
A OAB estará atento a essa situação, principalmente de que começa a rondar as informações da falta de oxigênio que se avizinha no nosso estado. Daí porque nós estamos pedindo administrativamente que o governo do estado e o ministro da Saúde possa urgentemente tomar as providências de ter oxigênio em estoque e que possa reabrir o hospital de campanha para que toda a população de Roraima possa ser atendida dignamente e possa se salvar. Essa é mais uma ação da OAB. E que se isso não acontecer, nós iremos bater as portas do Poder Judiciário, como fizemos anteriormente em conjunto com a Defensoria Pública do Estado de Roraima.
Ainda no pedido, a OAB ressaltou que com o fechamento do hospital de campanha e o surgimento de possíveis novas variantes da doença e as crises de abastecimento que aterrorizam a região norte, está no limiar de um novo pico de infecção e, infelizmente, a previsão feita por diversos profissionais de saúde é de uma possível tragédia semelhante à do estado do Amazonas. O governo tinha prometido aí a reabertura do hospital de campanha para o último dia 18, o que não ocorreu. Até o início da semana, a unidade ainda passava por readequação no projeto arquitetônico e, além disso, conforme uma nota da CESAL ao jornalismo da 93 FM, a pasta aguarda a regulamentação do Corpo de Bombeiros. O hospital de campanha deve disponibilizar inicialmente 80 leitos e vai receber pacientes não Covid da rede estadual de saúde e da maternidade, que, segundo a CESAL, deve passar por reforma. Agora, 1 hora, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Charme e exclusividade, a preferida é a direção. A sua moda jovem, a preferida é a melhor opção.
Agora na loja preferida do Buritis, você encontra uma seção completa de roupinhas e acessórios para recém-nascido. Não esqueça, na Avenida dos Bandeirantes do Buritis, são 2 lojas, uma só roupas e outra só calçados.
Esse jeito fácil e atual de se vestir, a preferida.
Para começar fevereiro muito bem com pé direito e de carro zero, dê uma chance à sua sorte, né? Segunda, o Roraicap vai sortear a nova picape Estrada. Aí é carrão, hein? É a nova Estrada, um sucesso que pode ir parar aí na sua garagem fazer a sua alegria. Picape boa para trabalhar, boa para passear, boa para você. E ainda tem uma bolada de 4.000, 2 boladas de 3.020, tiros de R$ 500. Roraicap, contribua com a PAI e participe.
Transnorte BV, a primeira empresa 100% roraimense especializada em transporte de veículos. Oferecemos seguro e atendimento personalizado desde a coleta até a entrega do seu carro. Conte com a Transnorte BV e transporte seu carro para qualquer lugar do Brasil. Viaje tranquilo, o seu carro nós levamos para você. Rua Doutor Paulo Coelho, 885, São Vicente. Telefones 99126-5815 e 99115-3999. Transnorte BV, a segurança que você procura para transportar o seu carro.
2020 terminou, mas a Covid-19 ainda é uma ameaça. Lave as mãos constantemente com água e sabão ou use o álcool em gel. Quando precisar sair de casa, use sempre a máscara. Evite aglomerações e mantenha o distanciamento social. Caso apresente os sintomas, procure logo um posto de saúde. Covid-19, o cuidado ainda é o melhor remédio. Uma iniciativa Sebrae, Federação do Comércio, CDL, Garden Shopping, Pátio Roraima Shopping e FIER.
Ferro Norte, qualidade de peso. Uma empresa especializada na fabricação de portas, portões, basculhantes, janelas, grades, lixeiras, churrasqueiras e muito mais. Fabricamos também portas em chapa dupla e com kit segurança instalado. Nossos produtos têm qualidade e pontualidade. E a nossa entrega é super rápida para qualquer ponto da cidade. Aceitamos cartões de crédito e à vista tem descontos especiais. Avenida Ataíde Teve, no Asa Branca, em frente ao Estádio Ribeirão. Telefones 98111-5782 e 99123-4467.
Você está precisando de dinheiro? A Tim Villeroy compra seu celular à vista. Aparelhos de qualquer modelo são avaliados por técnicos especialistas. Não perca tempo. Vá até a loja e feche negócio na hora. Ou entre em contato pelo WhatsApp 981096167. A Tim Villeroy fica localizada na Avenida Villeroy, 5779, Centro.
93 FM, a rádio do verão. Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 1h04. A Prefeitura de Boa Vista lançou o edital do processo seletivo com 296 vagas para contratação temporária de profissionais de saúde. As inscrições podem ser feitas de hoje, dia 29, até às 9 da noite do domingo, dia 31 de janeiro, exclusivamente pelo link concursos.pmbv.rr.gov.br. concursos.pmbv.rr.gov.br. Conforme o edital, são ofertadas aí 148 vagas para contratação emergencial, sendo 48 para técnicos de enfermagem, 30 para enfermeiros, 10 para farmacêuticos e 60 médicos clínico geral. Além disso, 15 vagas foram reservadas para pessoas com deficiência. O quadro reserva será composto por 133 vagas que serão preenchidas conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Prefeitura, em janeiro, os casos de Covid-19 tiveram um aumento de 46% aqui na capital. E com o seletivo, será possível ampliar a capacidade de atendimento no município, inclusive nos finais de semana, como explica o prefeito Arthur Henrique.
O seletivo ele vem para ampliar a capacidade de atendimento hoje da prefeitura. Então a prefeitura hoje trabalha já um número grande de profissionais realizando hora extras, plantões, para poder ampliar esse horário de atendimento das unidades. Então hoje são 8 unidades funcionando exclusivas para a Covid. 4 delas até as 20 horas e as outras 4 até a meia-noite. Nós vamos ampliar esses horários de atendimento das que vão até as 20 horas para até a meia-noite, desde que o seletivo tenha sucesso, que a gente consiga realmente trazer essa quantidade de profissionais para atuar dentro do município e também colocar esse atendimento aos sábados e domingos. Mas sempre lembrando as pessoas de que o atendimento das unidades de saúde é o atendimento básico, é aquele atendimento que precisa avaliar como a situação está. Então, se é uma condição de saúde grave, ele precisa procurar os hospitais de média e alta complexidade da cidade de Boa Vista. Então, se a pessoa está sentindo falta de ar, né, se ela está com sintomas graves já do Covid, a unidade básica não é a unidade adequada para ser buscada. Então, a gente está ampliando, porque a gente sabe que a procura vai ampliar ainda mais nesses próximos dias e a prefeitura está se antecipando para poder dar conta dessa demanda crescente, que vai crescer ainda mais.
E a prefeitura já anunciou que a partir de hoje, as 4 unidades básicas de saúde que funcionam até a meia-noite e também aos sábados e feriados até as 2 da tarde passam a atender exclusivamente pacientes com Covid-19. São elas a UBS a Igaramota, no Cidade Satélite, a Mariano de Andrade, no Caranã, a UBS Olenka Marcelaro, no bairro Caimbé, e a UBS Délio Tupinambá, no bairro Nova Cidade. Antes, essas quatro unidades atendiam casos de Covid até às 19h. Após esse horário, elas realizavam outros atendimentos. Portanto, a partir de agora, houve mudança nesse horário de atendimento e até a 00h, também aos sábados e feriados, elas passam a atender exclusivamente pacientes com Covid-19. Vale lembrar que as UBSs Silvio Botelho, no Paraviana, também a São Vicente, a Equatorial e a UBS Lupércio Lima, no Pintolândia, vão continuar com os atendimentos específicos a pacientes com sintomas leves de Covid-19, só que o horário de funcionamento dessas unidades é das 8 da manhã às 8 horas da noite. Já as unidades básicas que não atendem Covid-19 farão os demais atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 horas da tarde. E para a gente encerrar agora 1h08, atenção beneficiárias do programa Família que Acolhe. No mês de fevereiro, o programa Família que Acolhe estará com um atendimento restrito na sua sede, que funciona na rua Solon Rodrigues Pessoa, bairro Pintolândia, e também nas unidades dos CRAS. De acordo com a secretária municipal de projetos especiais, Andréia Neres Ferreira, o programa vai manter apenas a entrega de enxoval e de leite.
As atividades do programa foram restritas à entrega de benefícios no primeiro encontro do mês, de acordo com o calendário das beneficiárias, para aquelas que estão recebendo benefício, e também continuaremos com os atendimentos da saúde daquele núcleo, mas mantendo todos os cuidados necessários para a prevenção dessa infecção do coronavírus, com a higienização adequada com álcool em gel, uso obrigatório de máscara e também seguindo os agendamentos necessários. Então, nós contamos com a população, com as beneficiárias do programa Família que Acolhe, que se atentem aos comunicados oficiais que nós estamos fazendo, em especial nos grupos de WhatsApp que elas pertencem, onde nós repassamos os informes necessários para que elas não se exponham desnecessariamente. E também para que os atendimentos na área da saúde possam ocorrer de forma natural, para que a gente não deixe de assistir aqueles que necessitam, mas com os distanciamentos necessários. Então, por isso que o agendamento é importante, a presença nos agendamentos são importantes. Então, com organização, a gente vai continuar cuidando das beneficiárias do programa Família que Acolhe, das mãezinhas, das gestantes, das crianças, e ao mesmo tempo preservando e cuidando da vida e da saúde de todos.
Lembrando que as beneficiárias que ainda não recebem nenhum tipo de benefício não precisam ir à sede do programa nas datas dos encontros previstos em calendário. As ausências serão justificadas. Com relação aos novos cadastros, estes serão feitos apenas pelo WhatsApp do Família que Acolhe. O número é o 98403-2875. 98403-2875. O horário de atendimento é das 8 da manhã, das 8 às 11 da manhã e das 2 às 5 horas da tarde. Um outro canal de atendimento para tirar dúvidas é o telefone 98402-8812. 98402-8812. 1h11 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade com o jornalista Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.